Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
E vai tocar Vila Lobos, né? Porque toda essa pesquisa Rio Atumã, Berenice Aderiva, que se passa no Rio Atumã, ela foi toda feita, as gravuras, as cerâmicas, ouvindo Floresta do Amazonas do Vila Lobos. Então, por isso é um fechamento muito interessante, assim, essa mistura de música, esse hibridismo entre as artes, né?
Isa, você também me contou, e infelizmente, quer dizer, você me contou porque eu perguntei, porque eu não pude ir, né? Mas essa apresentação musical já aconteceu em outro momento. Queria que você contasse para as pessoas aí como é que, o que aconteceu lá. Você falou que foi emocionante, né? Então nos conte um pouco de como que foi a experiência anterior.
Ah, sim, foi linda. Foi uma experiência com o maestro Ivan Moraes, que ele faz parte do núcleo de óperas de comunidades da Fundação Cultural de Curitiba, né? Ele faz parte de um grupo que ensaia no Museu da Gravura, né? No Solar do Barão, na verdade, na parte superior da exposição. E aí um dia ele, indo ensaiar, subindo assim, ele viu eu montando a exposição e falou: poxa, eu estou entrando aqui, eu estou emocionado, eu queria fazer um trabalho junto com você. Se você deixar, eu queria fazer uma apresentação. Eu falei: meu amigo, é tudo que eu queria, só que eu não tenho dinheiro para pagar. Aí, porque realmente, eu gostaria muito. Desde o início, o meu sonho de projeto era fazer ópera, porque a Amazônia e o Amazonas têm uma relação muito forte com a ópera. O Teatro Amazonas foi um grande palco de óperas no passado, na época da bela época da borracha, mas também no momento contemporâneo, nos idos dos anos 20, o Amazonas foi um precursor da ópera no Brasil, né? Um levante da ópera, né?
Isa, e aí, quando a gente conversou hoje de manhã para acertar a tua participação, você falou que você voltou recentemente de lá, né, da Amazônia, e que essa situação do meio ambiente, como o Diego, hoje a gente está muito repercutindo a fala do Lula lá na ONU, que falou bastante sobre meio ambiente, sobre a crise climática, e a gente hoje aqui no programa está falando sobre também essas, as irregularidades, né, do próprio poder público do Estado em torno do gerenciamento, né, do meio ambiente aqui. Eu queria que você me falou que também viu isso lá e tinha uma conexão aí, ou seja, o meio ambiente está em perigo em qualquer lugar do mundo, né? Queria que você me falasse das suas impressões lá na Amazônia.
Bom, eu começo dizendo que o que o Lula falou hoje é assim, um sintoma, né, de preocupação mundial, né? A gente tem um grande tesouro nas mãos, né, considero a Amazônia um tesouro do Brasil, tanto em recursos d'água, como em minério e de cultura, que eu acho que o Brasil ele não é só minério, ele não é só essa questão da água, que é um novo ouro futuro, né? Mas também essa questão cultural. A gente tem uma diversidade de etnias indígenas, de povos originários que ainda habitam a Amazônia, e a gente tem que salvaguardar essas etnias como uma forma de arquivo de memória de uma grande riqueza de povos que a gente teve, mas também de uma manutenção da nossa própria história brasileira, né? Então, eu estava vendo a fala do Lula, né? E assim, eu que voltei recente, eu tive várias impressões que aí compartilho com vocês, que é, eu acho que o principal problema é trazer uma cultura política que pense a questão do meio ambiente para além de trazer o modernismo, trazer, digamos assim, uma modernização para essas comunidades ribeirinhas ou até para a Amazônia, mas trazer soluções, por exemplo. Eu estava dizendo para o Diogo hoje uma inquietação minha, que era justamente a tecnologia chega nessas comunidades com sistema solar, daí você tem um sistema solar, aí você tem uma geladeira, um freezer, aí você já pode armazenar frango da cidade, refrigerante, enlatado, tudo isso, todas as coisas da cidade, né? E carne congelada, tudo isso. Então, o que acontece? Quando a gente traz esse material para essas regiões isoladas, a gente também está levando lixo. não é só a tecnologia que a gente está levando, nem a energia elétrica. A gente está levando também essas demandas da cidade. E aí, o que, que a gente faz com esses lugares que são caminhos de rio, né? Não são terras. Então, como que você vai coletar o lixo de uma região de floresta, né? Onde já tem energia solar, onde já tem um freezer, o refrigerante chega, a cerveja chega, esses enlatados embutidos chegam. Como que a gente vai resolver a situação do lixo? Vai ter um barco coletador, coletor de lixo que vai trazer esse lixo para um lugar de descarte eficiente, ou eles vão se perder na floresta? Porque eu vejo que em Manaus isso é um grande problema, porque em Curitiba a gente tem, graças a Deus, uma coleta seletiva de lixo. Mas se você pegar do norte, a realidade do sudeste para cima, norte, nordeste, não tem essa coleta de lixo seletiva, não há essa reciclagem. Então não adianta você separar o lixo, que não é lixo, sendo que vai chegar o lixeiro, vai misturar tudo, vai triturar tudo e vai jogar no mesmo lugar. Então, eu entendo que tem que haver, por parte do governo, medidas políticas com relação ao meio ambiente, dando também suporte na questão da reciclagem, sabe? É isso. Minha impressão foi tenebrosa, na realidade.
É bastante amplo, né, quando a gente fala dessas questões, e a gente aqui em Curitiba vive uma realidade muito diferente de lá, né? Você já até falou, né? Lá o transporte é por barco, enfim. Mas a gente tem muitos desafios, né, para ainda transpassar, né, minimamente, para que a gente possa ter uma qualidade aí de pensar o meio ambiente de forma sustentável realmente. Então você traz um recorte muito bacana. Mas eu queria voltar, né, para falar sobre seu estudo, né, a exposição que você está fazendo. Como é que é para você trazer para Curitiba, né, tão longe, mas ao mesmo tempo você poder trazer para Curitiba uma obra dessa, uma obra amazônica, né? Como é que está sendo a aceitação? Como é que você sentiu isso? Porque o Brasil é tão grande, né, e a gente parece que não tem esse pertencimento, né? A gente não consegue mensurar, né, a realidade que é vivida lá. Apesar de nós participarmos do mesmo território, sermos todos brasileiros, é muito diferente as culturas, né? Como é que é para você trazer esse recorte cultural de lá aqui para Curitiba, né?
Primeiro, é uma honra, né? O pessoal que me conhece aqui sabe que eu sou manauara e vim jovem para cá. Então, minha formação acadêmica toda foi feita em Curitiba, no Paraná. É um estado que eu tenho muita gratidão, né? Me formei na FAP, em licenciatura, depois fui para a EMBAP, em escultura. E aí fui enveredando pelas questões artes, estudei cinema também na Cinemateca de Curitiba. Então, todo esse conhecimento artístico me fez ter uma nova visão sobre a minha própria realidade, a minha própria terra, né? Então, quando eu volto para lá, nas minhas férias, eu vejo uma Amazônia com digamos assim, um delay, como se tivesse um ruído, né? A palavra é ruído. E aí, através desse ruído sonoro, né, essa dicotomia sonora, eu começo a partir para uma investigação, onde eu abordo as questões da Amazônia, trazendo essa experiência do privado, a minha família amazônica, a minha infância, porque eu fui criada no Rio Atumã, eu ia para a escola Canoa, e eu pude, o nome dessa exposição se chama Berenice, que é o nome da canoa do meu avô, no qual eu ia pescar com ele, navegar com ele, nos igapós, igarapés. Então, e a Berenice, o nome, o significado do nome Berenice, além de ser um nome bíblico, que meu avô deu à canoa dele, que era segundo ele mesmo, um homem temente a Deus, Berenice significa portadora da vitória. Então eu navego nessa exposição com um senso crítico sobre as imagens que as margens do rio Atumã me revelam, como destruição, descaso público, né, o avanço do agronegócio sobre a Amazônia, essas cinzas do norte, né, que também teve inspiração no livro do Milton Ratum, Cinzas do Norte, que é um livro dele. Ele é manauara também, e é um escritor que eu leio muito. Então teve toda essa inspiração da filosofia com o Nietzsche, Milton Ratum e outros teóricos que abordam a memória, como Walter Benjamin, que trata a memória como um relampejo, um momento da memória como uma ação para o futuro. E é nesse sentido que a exposição ela atravessa, né? A canoa Berenice vai navegando nessas memórias tanto da infância como da Amazônia, de uma vida indígena, de uma referência de memória indígena, mas também vai tocando nessas cinzas de um território que está sendo também devastado. Um pouco isso, assim.
Beleza, Isa. Só queria que você finalizasse aí, a gente já está chegando ao fim do programa. Queria que você reforçasse o convite, né, para quem está afim de ir ainda essa semana e principalmente tem que pagar, esse é o grande detalhe também, tem que pagar. E o outro, e a outra, de que horas a que horas, e daí falar especialmente do sábado, como é que vai funcionar?
Sim, olha, a exposição é gratuita, qualquer um pode entrar lá, funciona de terça a domingo. Nós estamos nos últimos momentos da Berenice, dia 1º de outubro acaba a exposição, então quem ainda não foi, aproveite essa oportunidade de visitar a Amazônia, andar pela floresta, e mesmo que tenha cinzas. E aí também, aproveitando, no sábado agora, como eu disse no início, eu vou fazer uma visita guiada às 14 horas, com o público em geral, 16 horas eu repito essa visita, e aí 17 horas, sim, é um evento com a soprano Renata Bueno, com Vila Lobos ali, dentro da exposição Berenice Aderiva. Então, Floresta do Amazonas e outras músicas que tem a ver com a floresta.
Só lembrando que é lá no Solar do Barão, né?
Isso, é no Museu da Gravura, na Carlos Cavalcante, 533, né? E o Solar do Barão abriga o Museu da Fotografia, o Museu da Gravura e a Gibiteca. Então, a exposição está acontecendo no Museu da Gravura, no Solar do Barão. Tá?
Então é isso, Isa. A gente quer... Pode complementar, fica à vontade.
Não, eu conto assim, aproveito, né, agradecer a vocês pela oportunidade de divulgar o trabalho, de conversar um pouco, né? A nossa preocupação sobre a Amazônia é imensa. Eu também vejo a preocupação aqui no Paraná com a Ilha das Peças, com a corrida imobiliária, que isso também é um problema. E eu espero que as coisas melhorem com essa visão mais humanista desse novo governo e que a gente tenha políticas públicas sérias com relação ao meio ambiente.
Muito
e
legal.
Agradecer a oportunidade de vocês.
Muito legal, Isa. Muito obrigado. A gente agradece, parabéns pelo seu trabalho. Vou fazer o possível para ir até lá no sábado, porque eu quero muito ver aí a ópera. E eu quero só fazer um agradecimento aqui que está no release que você mandou, que eu acho que é muito importante, né? Que é agradecer, né, ao Museu da Gravura, Solar do Barão, a Fundação Cultural e o Museu Alfredo Andersen pela parceria e apoio técnico dos orientadores de cada espaço, bem como os seus amigos do ateliê. É um agradecimento seu que eu estou lendo aqui, mas é importante, né, a gente fazer esse agradecimento, porque é isso que possibilita você trazer um trabalho tão potente aqui para Curitiba, né, que as pessoas possam ter contato. Eu falei dessa questão.
Eu agradeço muito, e sempre eles, porque não faltou falar isso, mas a produção de todos os trabalhos de gravura foram feitos no ateliê de gravura no Museu do Solar Barão, na gravura ali nos ateliês, e no ateliê do Museu Alfredo Andersen. Então, a parte cerâmica foi feita lá e a parte de gravura foi feita no Museu da Gravura. Então, eu sou só gratidão e pela Fundação Cultural pela oportunidade de realizar esse trabalho lá.
Com certeza, a cultura é sempre necessária, né? E a gente, com a cultura, consegue amplificar, né? A gente falou de um tema que acabou perpassando também o assunto da sua exposição. Infelizmente, o nosso assunto é muito delicado, mas você também trouxe um recorte aí muito triste, né? Apesar da gente visualizar a Amazônia como um lugar maravilhoso, infelizmente também tem muitas mazelas aí que acabam sendo, enfim, protagonizados por esse Brasil aí, que é um Brasil profundo e que com seus locais aqui ainda sofre muito, isso vai fazer com que o povo sofra, enfim, é muito delicado. Mas a arte tem esse poder de sensibilizar. Então a gente convida todo mundo aí pra fazer visita à exposição, que deve estar muito bonita, eu não fui, mas só o tema já deixa a gente muito curioso. Então, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Não sei se o Diogo quer deixar aí o último registro.
Eu só quero deixar o meu agradecer a presença aqui da Isa também. E agradecer a todos que nos ouviram hoje. Esse é o meu único agradecimento.
Então é isso, gente. Obrigado, Isa. Quando precisar, estamos à disposição.
Obrigada, gente. Valeu. Apareço na Berenice Aderiva em Cinzas do Norte.
É isso aí, gente. Eu sou o Diego Torres e junto com o Diogo da Silva, que está ao meu lado hoje, né? Além do Felipe Magal e o grande Mig sempre no comando da mesa, a gente se despede e a sexta-feira tem mais Vamos à Luta. Fiquem sempre ligados aqui na Rádio Cultura, AM 930, a mais livre de todas. Grande abraço e até.
Você ouviu programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.